Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Boa noite, bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas. Também é possível assistir ao programa no app Cultura Play e em todo o mundo pelas plataformas digitais. A USP acaba de ser incluída entre as 100 melhores universidades do mundo, um dos principais rankings globais que medem a qualidade do ensino superior. Trata-se da primeira universidade brasileira a figurar nesta posição. Mas a distinção não apaga os múltiplos problemas pelos quais passa a principal universidade pública brasileira. Cursos como o de letras enfrentam a falta de professores e de estrutura, cancelamento de disciplinas, algumas obrigatórias, e protestos de alunos que veem adiado o seu plano de formatura. A universidade também renovou nos últimos anos a sua política de ingresso, tanto por meio da implantação de uma política de cotas um pouco tardia, quanto pela abertura para que estudantes prestem o Enem e agora o novo Provão Paulista. Para discutir esses múltiplos aspectos que cercam a graduação, a pós e a pesquisa nesta instituição que é um patrimônio de São Paulo e do Brasil, recebemos no centro do Roda Viva o reitor da Universidade de São Paulo, Carlos Gilberto Carlotti Júnior.
Carlos Gilberto Carlotti Júnior nasceu em Campinas, no interior paulista, em 1960. É médico formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Também fez mestrado e doutorado na mesma instituição e realizou estágio de pós-doutorado no Brain Tumor Research Center, no Canadá. Foi diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão e pró-reitor da pós-graduação da USP. Assumiu a reitoria em 25 de janeiro de 2022, com mandato até 2026.
Para entrevistar o reitor da USP, Carlos Carlotti Júnior, nós convidamos Ellen Brown, jornalista, Fernando Andrade, jornalista, apresentador da Rádio CBN, Isabela Palhares, repórter da Folha de São Paulo, Vitor Vieira, editor de Metrópole, do jornal O Estado de São Paulo, e Moura Leite Neto, jornalista, doutor em ciências e diretor da Censo Consultoria em Comunicação. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Luciano Veronese. Boa noite, professor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente essa noite.
Boa noite, Vera. É um prazer estar aqui e parabenizo a cultura por trazer o tema da ciência, trazer o tema da pesquisa, trazer temas acadêmicos para a população, para que nós possamos discutir com vocês e a população possa estar melhor informada ou bem informada do que acontece na Universidade de São Paulo.
Eu sou uspiana, né? E eu senti de volta a pujança da comunidade uspiana quando a gente anunciou sua vinda até aqui. Começamos a receber milhares de mensagens de alunos, de professores, de servidores, puxando assuntos para serem tratados. E isso é uma característica que a USP tem. E agora essa questão da falta de professores em diferentes faculdades, mas notadamente na FEFILESH e no curso de letras, apareceu muito fortemente. Tem problemas nas línguas orientais, mas não só, também em espanhol e outras graduações, pessoas dizendo que não tiveram a oferta de disciplinas obrigatórias. Queria que o senhor explicasse o que está acontecendo, sobretudo com essa importante faculdade, que é a FEFILESH, que acho que é a que tem mais alunos, se bobear, da USP, e o que a reitoria está fazendo a respeito, reitor?
A USP, ela, desde 2014, ela tem contratado muitos poucos professores, porque nós tivemos uma crise financeira, depois nós tivemos a pandemia, e nós diminuímos de em torno de 6 mil professores para 5.100 professores. Quando nós assumimos o mandato, o nosso objetivo é voltar a ter esse número de 2014. Então, nós estabelecemos um plano, aprovamos esse plano, apresentamos para o Conselho Universitário, apresentamos para toda a comunidade e agora nós queremos e já estamos implementando. Basicamente, o que nós consideramos para voltar a esse nível de 2014 foram 200 vagas que já tinham sido autorizadas pela gestão anterior do professor Varran, mas não puderam ser implementadas pela pandemia. Foram aprovadas em 19 e depois nós não pudemos contratar durante a pandemia. Nós tínhamos um outro edital de 50 vagas também da gestão anterior, baseado em pesquisa, mas o edital ainda não tinha se tornado realidade. Então, esses dois pacotes, 200 vagas e 50 vagas, eles foram autorizados logo em janeiro de 22, logo no início da gestão. Depois nós fizemos um outro projeto para a gente tentar voltar aquele número de 14. Então, foram aprovadas em torno de 560 vagas que foram repostas para a unidade de acordo com as perdas. Então, aquelas que foram perdendo, nós descontamos 200, descontamos 50 e tentamos voltar aquele número. E ainda fizemos o edital de 63 vagas que foram distribuídas também para as unidades de acordo com projetos de pesquisas. Então, se nós contratarmos esses, são 876 professores que estão escalonados, mais ou menos 50% em 22, 23, 20% em 24, 20%, 25% em 25. Por que fazer esse escalonamento? Porque é muito difícil você fazer a contratação de um número muito grande de professores num curto espaço de tempo. Você não tem candidatos para você todas essas vagas. Agora, aquelas unidades que precisavam, elas puderam e podem fazer antecipação dessas vagas de 24 e de 25. Agora, no ano de 22, nós continuamos tendo perda, no ano de 23, nós continuamos tendo perda, elas vão ser repostas no ano de 24.
Mas essa questão específica do curso de letras, que é do primeiro semestre, desse é uma questão muito aguda. O que está sendo feito para mitigar o prejuízo para os alunos com essa falta de professores?
A unidade, ela recebe um tanto de vagas. Nesse caso, são 60 vagas que foram para a FEFELESH. E internamente, você precisa fazer a distribuição dessas vagas. Então, foi feita uma comissão, eles fizeram a distribuição dessas vagas, agora nós estamos verificando quais, se tem alguma imperfeição no sistema, que a gente possa corrigir. Mas foram um número grande de vagas para a FEFELESH, uma comissão interna muito cuidadosa, que fez um trabalho muito sério para fazer a distribuição entre os diferentes departamentos. É muito difícil você, na reitoria, você conseguir enxergar todas as pequenas particularidades que nós temos na universidade. Então, você tem que contar com a faculdade, você tem que contar com a congregação, com os departamentos, com os chefes de departamentos, para fazer essa regulação fina do que acontece dentro da universidade. Então, nós temos um objetivo macro de repor os docentes, como nós tínhamos em 14. E com isso, não é simples a reposição, porque você precisa fazer todo um cálculo financeiro para ver se isso você consegue absorver essas contratações. Porque um outro ponto que nós precisamos entender na universidade é que os aposentados são pagos pela universidade. Então, quando o professor se aposenta, ele não sai da folha. Uhum. Então, eu não posso fazer uma substituição automática de um professor sem olhar a condição financeira da universidade.
Tá certo. A gente vai aprimorando todos esses aspectos. Por favor, Isabel.
Boa noite, reitor.
Boa noite.
Ainda sobre a contratação de professores, a USP aprovou nesse ano uma política de cotas para professores. Né? Existiu uma resistência, assim como existiu para a política de cotas para estudantes no vestibular. A USP demorou muito mais que as universidades federais e aprovou uma política, mas que foi muito criticada pelos estudantes e professores por ser considerada uma política muito tímida. Né, que na prática ela seria inviabilizada, porque só pode ter a reserva de vagas para concursos com mais de 3 vagas, o que é muito pouco comum na universidade. O senhor, na época, usou como argumento para essa política que vocês não poderiam fazer uma política mais agressiva sobre o risco de colocar a qualidade da universidade em risco. Senhor, por que o senhor acha que uma política mais ampla poderia colocar o quadro de docentes e a qualidade do quadro de docentes em risco?
A nossa política, ela foi baseada em duas leis, numa lei federal e numa lei estadual. E ela é utilizada tanto para docente quanto para servidores, é a mesma lei. Só muda a lei dependendo do número de vagas. Então, quando nós temos acima de três vagas, acima de duas vagas, três ou mais, nós estamos utilizando a legislação federal. Agora, a legislação federal, ela não prevê cotas para uma e duas vagas. Ela era omissa em relação a essas vagas. Então, nós fomos buscar a lei estadual, que ela prevê um bônus. Então, uma, duas ou duas vagas são aplicado bônus. Você, é uma conta, não é muito complicado, você usa a média dos candidatos PPI, a média da ampla concorrência. Na verdade, que você desloca os candidatos PPI para ter uma média igual àquelas médias dos candidatos com ampla concorrência. E acima de duas vagas, três, você tem a cota, uma cota de 20% para os concursos. Então, se um concurso docente tiver três vagas, você vai utilizar esse sistema de cotas. Mas você tem razão, se for os concursos docentes, mais comumente, eles são com uma ou duas vagas, que são esse sistema de cota, de bônus, desculpa. Agora, o sistema de bônus, ele tem sido utilizado em São Paulo, e porque é uma lei estadual essa posição de bônus, e eu acho que ela vai ter resultado, sim. Vai depender muito do número de candidatos, das notas dos candidatos, mas ela é efetiva, ela pode chegar até 20, 30% de bonificação para os candidatos, dependendo do número de candidatos, da média dos candidatos PPI, da média da ampla concorrência. Eu acho que ela vai ser efetiva. Nós vamos ter, já temos 111 concursos que nós vamos aplicar essa bonificação. Vamos estudar como ela vai acontecer e daqui a 3 anos está prevista que nós façamos uma revisão de toda essa política, tanto da bonificação quanto de cotas, para fazer a implementação. Então, a política da universidade é que nós tenhamos, tanto no nosso corpo funcional quanto nós temos no corpo docente, o maior número de candidatos pretos, pardos e indígenas. Eu acho que isso é uma política, só que você não poderia aplicar a bonificação para um concurso, para uma vaga. Como você vai fazer uma vaga que só tem uma vaga e você vai definir como, qual vaga que vai ser essa bonificação? Então, por isso que a universidade optou por esse modelo, bonificação e cotas. Eu acho que é um modelo que é até mais agressivo do que as federais, porque a lei federal ela só prevê a cotas acima de dois, quando são mais de duas vagas naquele concurso.
Eu quero aproveitar, então, já que o senhor está preocupado com a qualidade do ensino da USP, para falar um pouco justamente sobre ela, porque é o seguinte, a gente tem uma mistura entre pesquisa e ensino. As universidades públicas no país acabam ficando responsáveis pela maior parte da pesquisa, sob o argumento, muitas vezes, de que um bom pesquisador é também um bom professor, quando na prática a gente sabe que são treinamentos diferentes, talentos diferentes necessários para essas duas, para exercer as duas funções. E aí o que acontece é que os sindicatos, que têm um poder político forte no Brasil, acabam impedindo que você faça políticas mais agressivas de medir rendimento de professores, de fazer avaliação de desempenho de professores para mantê-los ou não no cargo. A gente tem os pais preocupados, enfim, com o dia a dia, não conseguem dar conta disso, e estudantes muito jovens que não conseguem entender o que uma má qualidade de educação pode reservar para o seu futuro. Não seria a universidade pública que deveria puxar esse debate sobre a qualidade do ensino superior no país, sobre a avaliação de professores no país? E se ela não faz isso, ela não está se omitindo e sendo parte do problema?
Mas a Universidade de São Paulo está preocupada com esse fator. Deixa eu começar um pouquinho no começo da sua pergunta. Uma universidade pesquisa, não necessariamente ela só pesquisa. Quer dizer, ela utiliza a pesquisa, ela faz pesquisa para poder melhorar o seu ensino e que esse ensino seja feito sob moldes de a maior atualidade possível. Uma universidade que não faz pesquisa, ela só vai transmitir conhecimento de outras universidades ou conhecimento livresco. Então, nós não queremos dentro da universidade só uma política que você saiba dar boa aula. Eu acho que nós precisamos saber da boa aula, mas também estar bem atualizados em relação ao que a gente ensina. Então, isso é um conceito que nós temos utilizado, eu acho que funciona muito bem na universidade. Em relação à avaliação, nós temos feito avaliação tanto de professores quanto de departamentos e das faculdades também. Nós acabamos de fazer o quinto ciclo de avaliação, que a pró-reitora, que a vice-reitora, desculpa, da universidade, a professora Maria Armindo, ela conduziu, e que nós fizemos um bom trabalho e analisamos todas as unidades e analisamos todos os departamentos. Com isso, nós temos um diagnóstico, nós temos uma conduta e nós temos uma política que nós vamos implementar nesses próximos anos. A mesma coisa em relação aos professores. Nós já fizemos um ciclo de avaliação de professores que terminou em 21 e agora estamos fazendo um novo ciclo de avaliação de professores. Ainda ontem eu preenchi tudo que eu vou fazer em relação a ensino, em relação à pesquisa, eu e todos os professores da universidade. Eles vão ser submetidos a um processo de avaliação, tanto os professores ingressantes na carreira como os professores titulares também precisaram fazer isso e eles vão ser avaliados até o final do ano. Nós vamos fazer esse processo de avaliação. Então, existe dentro da universidade uma Câmara de Avaliação Institucional que ela analisa departamentos e unidades e uma Câmara de Avaliação Docente, a CAD, que avalia os docentes. Aqueles docentes que têm uma boa avaliação, eles podem progredir na carreira. Aqueles docentes que não tiverem, eles não progridem na carreira. Então, existe...
Mas não podem ser demitidos, por exemplo, por não ter uma boa avaliação.
Depois que você está efetivado, depois de 2 ou 3 anos, acho que agora são 2 anos, né? Você não pode fazer uma demissão desde que você tenha motivo. Tá? Então, se alguém tiver um comportamento irregular, ele não tem. Mas ele não progride na carreira se não tiver essa avaliação.
Vitor.
Essa boa avaliação.
Boa noite, reitor. Ainda nessa questão da qualidade da universidade, existe uma dificuldade de reter talentos na universidade. O Brasil tem visto uma baixa de interesse pela pós-graduação. A universidade perde anualmente dezenas de professores que vão para o mercado privado, para o exterior, tem essa dificuldade de manter esses talentos dentro da universidade, na pesquisa, no ensino, enfim. O Brasil corre o risco de ter um apagão científico em algumas áreas por conta dessa fuga de cérebros. E o que a universidade pode fazer para reter esses talentos?
Não, isso acontece, mas eu não seria tão radical como um apagão. Mas o que nós precisamos fazer, acho que duas situações é que retém as pessoas numa determinada atividade. Uma é uma condição salarial para ele possa sustentar a sua família, poder ter uma vida de boa qualidade. Eu não estou dizendo que quem entra na universidade tenha como objetivo ficar rico, ficar milionário, porque isso não acontece. Mas você ter uma boa condição de vida, você precisa considerar. Então, a condição salarial é importante. E a outra é a qualidade do que você faz. Muitas pessoas ficam na universidade pela qualidade de atividade, a diferenciação que você pode ter na sua atividade profissional que você não teria em outras atividades. Então, acho que nós temos que cuidar dessas duas ênfases, qualidade no trabalho e também questão salarial. Então, o que nós estamos procurando fazer nessa gestão é um reajuste salarial para recuperar perdas anteriores. Então, nós tínhamos perdas importantes de 18, 19, 20, 21, que nós conseguimos repor essas perdas salariais. E não é um salário que você vai competir com o mercado em algumas áreas, mas eu acho que é um salário melhor do que quando nós entramos. E a outra iniciativa que nós tivemos foi fazer um prêmio de fixação de professores. Então, nós fizemos esse ano um determinado valor para os professores com o compromisso que eles ficassem pelo menos 2 anos na universidade. Eles não poderiam pedir demissão nos próximos 2 anos, nessa tentativa de você fixar talentos. E temos outras iniciativas agora que nós estamos criando, essa ainda nós não começamos, para permitir que um professor possa ficar 9 meses trabalhando no exterior e 3 meses aqui no Brasil. Acho que isso, muitas universidades da Europa, do Oriente Médio, da Ásia, estão fazendo isso. Então, talvez isso seja uma saída também para essa pessoa que vai para o exterior, que é docente da USP, vá para o exterior, possa manter um vínculo com a universidade. Então, acho que são três coisas. Uma questão salarial, a outra questão da qualidade daquilo que você faz e a possibilidade desse duplo vínculo com uma universidade do exterior.
Isso começa a partir de quando?
Isso nós estamos estudando ainda, está no jurídico, avaliando, mas eu acho que isso está na nossa proposta de gestão, quando nós nos candidatamos a reitor, e eu espero poder implantá-la, porque muitos dos colegas que vão para o exterior, eles gostariam, mas eu gostaria de manter um vínculo com a universidade, eu tenho uma proposta irrecusável. Não adianta eu, entre aspas, cobrir uma proposta dessa, que nós não vamos conseguir competir com uma universidade europeia ou americana. Mas essa é uma saída que os europeus estão fazendo, o Oriente Médio está fazendo, a Ásia está fazendo, para você manter essa pessoa que tem uma proposta irrecusável, mas ele tem uma produção muito boa para ficar algum contato na universidade.
Fernando.
Reitor, queria voltar na questão da falta de professores, porque houve um documento recentemente divulgado pelo Departamento de Letras Modernas que mostra um pouco do que está acontecendo na área. E o documento faz um comparativo com 2014, que o senhor citou, com agora. Então, alemão, tinham 72 professores, agora tem 47. Espanhol, 16, agora 12. Francês, 3, agora 9. Inglês, eram 17 professores, caiu para 10. E o documento mostra que seriam necessários 114 contratações, no geral, mas de imediato para funcionar 80. O senhor sinalizou 60 para a FEFELET. O que o senhor prevê? Porque muita gente pode não se formar no tempo adequado e pode ocorrer o fechamento de disciplinas, o encerramento de disciplinas?
Com esse pacote que eu descrevi para você, 250, 500 mais 63... A FEFELESH, e com o sistema, ela vai ter 99% do número de docentes que ela tinha em 2014. 99% dos docentes. Então, aí você precisa ter uma organização interna para você fazer uma distribuição desses docentes para chegar ao valor. Nós não conseguimos aumentar em 50% o número de docentes da USP. Não caberia no nosso orçamento. Agora, o nosso compromisso é voltar a 2014 e a FEFELESH vai ter praticamente uma diferença de 1% do número de docentes que ela tinha em 2014.
Mas agora, a gente está falando de voltar 10 anos, né? Desculpa interrompê-lo, mas voltar 10 anos atrás para ficar um pouco pior, sendo que o mundo andou léguas nesse período, né?
Mas não foi criado nenhum curso durante esse período.
Entendi.
O único curso que foi criado foi o curso de medicina de Bauru, que ele vai ter uma outra lógica de contratação a partir do centrinho, do Agarraque. Então, o único curso que foi criado. Então, o número de alunos que nós temos durante esse período foi igual. Por isso que nós estamos baseando. E o nosso orçamento também é igual. Quer dizer, o valor financeiro aumenta, mas a porcentagem em relação ao ICMS é o mesmo que nós tínhamos em 14. Então, não dá para você aumentar 50%, 100% o número de professores se você tem o mesmo orçamento. Então, você tem que ter... Nós pegamos o pico da USP em número de docentes, que é esse 2014. Nós estamos devolvendo para a unidade aquilo que ela tinha em 2014 com o mesmo número de alunos que ela tinha lá em 2014. Então, nós tivemos aumento. Isso foi o cuidado que nós tivemos.
Tá certo. Moura, para a gente fechar.
Boa noite, professor reitor. Esse cenário que foi trazido, tanto das disciplinas de letras, mas também temos um contexto dos cursos de artes visuais também, 11 disciplinas devem ser fechadas, né? É um contexto da área de humanas. Eu queria entender contigo se esse contexto visto em sala de aula, ele pode ser um reflexo, de repente, do fato de que essas áreas de humanas elas acabam produzindo mais pesquisa qualitativa e não quantitativa, como medicina, como ciências biológicas, e por conta disso tem um olhar menos atento por parte da universidade.
Durante vários anos, o nosso critério de contratação docente, eu vou te dar alguns exemplos, era muito focado em produção científica, em grandes projetos, em alunos que tinham bolsa JP, alunos não, em pesquisadores que tinham bolsa JP, FAPESP, então estava muito focado em pesquisa. O que nós fizemos na nossa gestão é tratar todos iguais. Então você vai ter a mesma reposição de que você tem a hard science, as biológicas e as humanidades. Nunca as humanidades tiveram tanto igualdade no tratamento como nós estamos tendo agora. Por exemplo, nesse edital que eu te falei de 63 vagas, as humanidades tiveram também chance de pedir vagas e ganharam essas vagas. A reposição não foi feita baseada na produção científica. Essas 580 vagas que nós repusemos, foi baseada nas perdas que as unidades tiveram e não na produção ou algum fator especial que elas não puderam ter. Então, por que eu não consigo chegar nos 100%? Porque tem professores que eu preciso contratar. Por exemplo, professores de Libras. Eu preciso contratar professores de Libras. Em 2014, eu não tinha professores de Libras. Agora eu preciso. Então, esse pequeno 1% é para acertar essas áreas que nós não tínhamos em 14 e agora nós somos obrigados a ter. Mas não é uma perda. Então, e sempre que nós utilizamos isso, nós olhamos o nosso orçamento. Quanto você tem disponibilidade financeira para você poder fazer contratação? Às vezes, eu faço esses comentários no Conselho Universitário e as pessoas, bom, então você só pensa em dinheiro, você quer considerar, você vai fazer, a universidade é um banco. Não, a universidade não é um banco, nós temos que fazer investimento, nós temos que contratar, que valorizar as pessoas, mas temos que ter responsabilidade também. Então, nós já fizemos nessa gestão de um ano e meio de gestão, uma reposição no primeiro ano de 20% reajuste salarial. Esse ano, 10, alguma coisa. Então, soma 33% de reajuste salarial. Então, você tem que fazer um balanço do seu orçamento, de você pagar bem os nossos professores que estão na universidade e o número de pessoas a serem contratadas. Não é uma solução que eu posso contratar, não. Contrate 90, 100. Bom, e depois? Como que nós vamos fazer? Eu não vou poder pagar salário digno para os meus professores? Eu não vou poder chegar no fim do ano com o meu caixa responsável? Quer dizer, eu não vou pagar o 13º? Uhum. Então, isso são problemas que nós já tivemos no passado e nós não podemos repetir isso. Por que que nós ficamos 8 ou 9 anos sem fazer contratações? Porque nós, lá no passado, nós fizemos um gasto excessivo e depois você precisa ficar muito tempo sem contratar. Então, o que eu estou me propondo nessa gestão é equilíbrio. Eu chegar no final da gestão e eu poder ter uma universidade que não viva de soluço. Olha, eu contrato muito, não contrato ninguém, eu contrato muito. Não, eu preciso ter uma estabilidade dentro da universidade para que até internamente as unidades possam fazer esse controle fino do número de professores, dependendo de cada área do conhecimento.
Tá certo. Com isso, então, a gente faz um breve intervalo. O Roda Viva volta já já com o reitor da USP, Carlos Carlotti Júnior. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o reitor da USP, Carlos Carlotti Júnior. Professor, a Folha de São Paulo publicou agora há pouco uma reportagem mostrando que a Defensoria Pública, o Núcleo de Ações Afirmativas da Defensoria Pública, ingressou com uma ação civil pública contestando mais de 200 concursos da USP por não cumprirem a cota para a contratação de professores pardos, pretos e indígenas, a que a Isabela fez referência na pergunta dela. A alegação da universidade é que esses editais já estavam abertos antes da entrada em vigor da resolução que instituiu essa política. Mas a Defensoria Pública argumenta que, ainda assim, deveriam ter sido adequados para cumpri-la. Como o senhor vê essa ação e a universidade vai se defender e vai manter os concursos como eles estão?
O que nós consideramos é que você precisava de um marco temporal, você precisa ter aquele marco para definir a partir de quando que aquilo vai valer. Uhum. Então, a partir do momento que o Conselho Universitário aprovou essa política, todos os concursos que foram abertos, eles foram abertos já segundo essa política. Agora, a nossa Procuradoria-Geral, que é responsável pela legislação da USP, entende que essa é a melhor política a ser feita. Agora, se tiver um questionamento no Judiciário, obviamente nós vamos ter que discutir com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria, se existe uma outra medida a ser feita. Mas é basicamente isso, quer dizer, a partir do momento que você mudou a política da universidade, dali para frente começou a valer esse novo critério para fazer o concurso. É isso que nós fizemos.
Reitor, mas a universidade não tem uma postura muito, muito reativa nessa questão, muito, muito lenta? Porque a USP ela já teve esses concursos barrados anteriormente porque não tinha estabelecido uma política de cotas. Agora estabelece essa política não pensando na questão anterior. A USP não deveria se antecipar a essas questões e já pensar também que tem um caminho muito mais longo? A USP hoje tem só 2% dos professores, são negros na USP. Nas universidades federais, eles já passam de 20%. A USP tem um caminho muito mais longo para trilhar, mas me parece adotar uma postura muito mais conservadora. Por quê?
Eu acho que não, Isabela. Acho que nós estamos propondo uma política. Quando nós tivemos esse questionamento há uns meses atrás, nós optamos por não nos defendermos. Eu levei para o Conselho Universitário, perguntei ao Conselho Universitário se a gente poderia mudar a política, se eles me autorizavam a fazer uma proposta, e no próximo Conselho Universitário nós trouxemos essa proposta. Então, eu acho que é uma proposta bastante progressista, ela vai impactar nos concursos, tanto de uma ou duas vagas através do bônus, quanto acima de 3 vagas, seja para docente, seja para servidor, e nós vamos mudar. Agora, eu acho que não consigo imaginar que nós poderíamos ter sido mais agressivos do que nós fomos. Eu acho que nós estamos bem de acordo com o que nós propusemos na gestão, quando nós fizemos uma proposta para a reitoria, estamos aplicando esse projeto. Agora, tem detalhes jurídicos que eu não posso mudar o parecer da procuradoria. Eu tenho que atender aquilo que o procurador fala. Olha, se ele estabelece que o tempo é esse, que você muda daqui para frente, mas você não pode fazer mudança anterior, eu tenho que seguir essa procuradoria. Porque eu poderia ter o questionamento também de candidatos que já estão inscritos, que já fechou o edital, como que eu iria anular esse concurso. Então, tudo isso eu tenho que pesar e eu tenho que me basear em pessoas que aconselham a universidade a tomar uma série de posições. Quer dizer, não é o reitor que toma todas as decisões. Eu tenho que me basear em fatos que alguém aconselha, alguém determina que essa política tem que ser estabelecida de uma forma ou de outra. Mas eu acho que a universidade tem sido bastante progressista em relação a isso. Por exemplo, qual universidade que tem uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento? Nós criamos, logo que assumimos, criamos essa pró-reitoria. Qual universidade que tem uma política de heteroidentificação? Nós criamos a comissão de heteroidentificação para pretos e pardos. E agora criamos a mesma comissão para indígenas, muito maior do que só a declaração que era preciso que o indígena fazer. Nós estamos muito mais abertos a essa presença. Então,
Vitor está sinalizando ali.
Reitor, uma das questões para que mais pretos, pardos e indígenas cheguem a esse lugar da docência é a dificuldade que muitos deles têm de acessar o mestrado e o doutorado. Recentemente, a Unicamp aprovou uma política de ação afirmativa mais abrangente para pós-graduação, para acesso a mestrados e doutorados. A USP vai propor, vai discutir uma regra geral nesse sentido?
Nós já estamos fazendo algumas discussões. A regra geral na pós-graduação ela é mais difícil do que a graduação. Na graduação, você tem o vestibular, você tem o Enem, você tem o Provão Paulista, que é fácil, porque é centralizado. Na pós-graduação, você tem 250 mecanismos de ingresso. Alguns com prova, alguns com prova internacional, alguns com prova nacional. Então, é mais difícil você fazer uma política única. A nossa recomendação é que todos os programas de pós-graduação estabelecessem, discutissem esse assunto e propusessem alguma forma de inclusão. Nós começamos pelas áreas das humanidades, essa inclusão, há cerca de 4 a 5 anos na pós-graduação, depois migramos para as biológicas e agora estamos chegando também na área das exatas. Então, isso está acontecendo. Agora, uma preocupação grande que nós tivemos não é só com a pós-graduação, mas é com o pós-doutorado, que esse é o caminho logo antes de você ser contratado como professor. Então, nós já fizemos 2 editais, um edital, inicialmente nós estávamos analisando como que seria a resposta, com 3 vagas, então eram vagas para professoras que fossem negras e que tivessem alguma pesquisa relacionada com o tema étnico-racial. O resultado foi tão bom que nós fizemos um outro edital agora para 50 vagas para pessoas, aí são homens e mulheres, para qualquer área do conhecimento. E nós tivemos um aporte muito grande nesses editais. Então, essas são iniciativas que eu acho que realmente mudam ou aumentam muito a possibilidade de uma pessoa ingressar na carreira acadêmica para se tornar professor. Nós estamos preparando esse professor para que, quando ele tiver o concurso, ele possa fazer esse concurso com mais qualidade e poder ingressar para ser um professor da USP. Eu acho que nós estamos preparando na graduação, nós estamos trabalhando na pós-graduação, estamos inovando no pós-doc, que eu acho que é o degrau mais próximo a se tornar professor. Eu tenho certeza que esses 53 pós-docs que entraram o ano passado e esse ano, eles vão ser candidatos fortíssimos nos nossos concursos. Então, eu acho que isso é inovação, isso a USP está sendo bastante agressivo na política de inclusão e de pertencimento. Mas um outro fator importante, não é, isso eu falo na graduação e na pós, não é só você fazer o ingresso do aluno, mas você fazer a manutenção desse aluno. Nós aumentamos em mais de 50% a política de permanência estudantil esse ano. Já tínhamos aumentado ano passado em cerca de 20% e esse ano nós aumentamos em 50%. Unificando as bolsas, aumentamos o número de bolsas. Nesse ano nós tivemos 15 mil bolsas, que nós estamos dando a bolsa PAF, de permanência estudantil. 15 mil. Nunca tivemos esse nível. E tivemos para essas bolsas 17 mil inscritos. 17 mil inscritos. Somente 2 mil que não puderam ter bolsa da universidade. Estamos fazendo um outro programa, que é o programa USP Diversa, que já temos 300 bolsas nesse programa, então o 2 mil já passa para 1.700. E para vocês terem uma ideia de quantos alunos e quais alunos nós estamos atendendo, a média per capita familiar é acima de um salário mínimo para esses alunos do PAF. Até um salário mínimo per capita nós conseguimos dar. Então, o valor está entre 1 e 1,5 salário mínimo. Como não é só a renda familiar que entra como fator decisivo, você tem distância da universidade, você tem se tem imóvel ou não, é uma conta um pouco mais complexa que faz, mas hoje os nossos alunos que receberam a Bolsa PAF, eles estão entre 1 e 1,5 salários mínimos da renda per capita familiar. Eu acho que, eu não sei outras universidades se elas estão conseguindo fazer tanto pertencimento, tanta inclusão como nós estamos fazendo. Se tiverem, ótimo, eu gostaria que todo mundo estivesse fazendo. Agora, eu não acho que a universidade esteja fazendo um trabalho ruim nessa área. Nós estamos sendo bastante agressivos, tanto na inclusão, na contratação, como na permanência.
Por falar em inclusão, professor, deixa eu só colocar aqui. A partir de agora, serão 3 formas de entrar na USP. Tem o FUVEST, tem o Enem, o USP, tem o Provão Paulista. Queria falar mais sobre o Provão Paulista, que foi criado recentemente pelo governo estadual. Então, o estudante vai ser avaliado no primeiro, no segundo, no terceiro anos do ensino médio. É um vestibular seriado para quem é de São Paulo. Aí eu pergunto, quem não é de São Paulo não tem essa mesma possibilidade? Isso não é um problema?
Essa iniciativa foi uma iniciativa das universidades. As universidades que apresentaram para o governo essa opção. Qual que é a vantagem dessa opção? Você já disse, é um exame seriado. Desde o primeiro ano do ensino médio, segundo ano, terceiro médio, nós vamos ter acesso a esse aluno, nós vamos ter acesso a essa prova e vamos poder também fazer alguma complementação desse aluno. Nós vamos nos aproximar do ensino médio. A universidade, todos nós, eu tenho certeza, sempre comentaram que há 10, 20, 40 anos atrás o ensino público era muito melhor do que agora, nós perdemos qualidade e que nós precisamos fazer alguma coisa. Se nós não fizermos nada no ensino fundamental, nós não vamos conseguir mudar esse país. Então, nós queremos nos aproximar da escola pública, nós queremos ter esse aluno próximo, nós queremos avaliar esse aluno e colaborar com o Estado na formação desse aluno. Agora, apesar de ter esse nome Provão Paulista, outros alunos de outros estados também vão poder fazer a prova.
Mas é só a escola pública? Quando o senhor fala melhorar o nível da escola pública, o Provão Paulista é só para oriundo de escola pública? Porque existe, por exemplo, na UNB o PAS, que é a prova seriada deles, mas que também abrange estudante de escola privada.
Não, nesse programa é só de escola pública. Ah, tá. Nós vamos ter 8 mil vagas da FUVEST, números redondos, uhum. Não é exatamente isso. 8 mil vagas pela FUVEST, 1.500 pelo Enem, que você pode ter alunos de todo o Brasil prestando esse exame. E 1.500 vagas esse destinado à escola pública. No geral, no contexto geral, nós vamos ter o mesmo número de alunos de escola pública que nós tínhamos anteriormente. O nosso objetivo é 50%, isso lá em 17 foi estabelecido, 50% de escola pública e desses 50%, 37% de alunos PPI. Esse ano, no vestibular desse ano, nós tivemos 54% de escola pública e 27%, no geral, de alunos PPI. Então, nós estamos acima daqueles valores que nós estabelecemos. Então, a FUVEST, ela vai ter ampla concorrência e dentro da ampla concorrência, uma porcentagem de escola pública também. O Enem é a mesma coisa, ampla concorrência e escola pública. E esse nicho do Provão Paulista, somente escola pública.
Moura.
Professor, este ano os valores das bolsas de pós-graduação tiveram um salto de 40%. As bolsas de mestrado foram para R$ 2.100, doutorado R$ 3.100 e pós-doutorado R$ 5.200. É importante esse aumento, mas independentemente de só dessa questão do valor da remuneração da bolsa, outros aspectos são importantes para o pós-graduando se sentir bem no ambiente acadêmico. Se a USP reconhece que há outros fatores que precisam ser pensados para esse aluno pós-graduando, para que eles tenham um ambiente mais inclusivo e também mais saudável e principalmente funcional, que essa universidade de fato funcione uma estrutura para ele.
Eu diria que não só na pós-graduação, mas para a graduação também. Nós precisamos tornar a universidade, ou acentuar a universidade, não estou dizendo que a gente não faça isso, mas que o aluno da graduação e o aluno da pós-graduação enxergue a universidade como realmente um fator que vai mudar a sua vida, que vai mudar a qualidade de vida da sua família, que vai dar condições para ele ser mais competitivo no mercado de trabalho. Então, eu acho que é por isso que eu tenho uma preocupação grande na pós-graduação, com uma diminuição do interesse do aluno. Eu concordo com você, não é só financeiro. Eu diria até que o peso financeiro é menor do que esse pacote que nós precisamos oferecer para o aluno. Por exemplo, se você oferece para o aluno de pós-graduação, que daqui a 2 anos do mestrado ou 4 anos do doutorado, ele vai publicar um paper e ele vai ter um diploma, isso não resolve mais para esse aluno. Ele precisa ver o que vai mudar na sua qualidade de vida, o que ele vai aprender a mais do que ele já tinha. Não basta você entrar numa linha de produção, fazer um paper, publicar o paper. Isso no passado era suficiente, mas hoje não é suficiente. O aluno quer mais, ele quer saber o que eu vou aprender, qual é a habilidade que eu vou ter ao final desse curso, quais chances que eu vou ter ao final desse investimento de 2 anos ou 4 anos. Então, é isso que nós precisamos ver, tanto na pós-graduação quanto na graduação também. Eu tenho insistido muito na universidade, estamos fazendo conselhos universitários temáticos, estou cobrando, entre aspas, dos diretores, dos chefes de departamentos, que nós façamos modificações na graduação para tornar o ensino mais atrativo, um ensino mais ativo, que o aluno tenha a percepção que ele vai ganhar habilidades, que isso vai fazer uma diferença na sua vida. Nós não podemos ficar distante do mundo do trabalho, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Nós precisamos entender a sociedade, ser influenciados pela sociedade e fazer as modificações que nós precisamos fazer. Nós não podemos ficar, nesse caso, ficar parado e ficar para trás. Nós não podemos isso. Isso me preocupa, tanto na pós-graduação quanto na graduação também. Por isso que nós estamos insistindo tanto em fazer essas mudanças curriculares, fazer um ensino interdisciplinar, Eu venho da área médica. Hoje, o médico, ele não dá para você ser médico se você não tem noção de inteligência artificial. Porque para você fazer diagnóstico, para você fazer conduta, você vai precisar dessas habilidades. Quando eu fiz faculdade, não era necessário. Mas hoje é necessário que eu tenha outras habilidades para poder me formar. Isso o aluno precisa ver. Os alunos são o que mais entende de universidade, eles têm essa percepção e nós precisamos entender esse mundo para poder fazer mudanças, que ele nos entenda também. Então, eu acho isso que vale para a pós-graduação, como você acentuou, mas para a graduação também. Mas eu concordo com você, bolsa é importante. Provavelmente os alunos de pós-graduação vão ficar muito bravos comigo se eu não der importância para o valor da bolsa. Mas não é tudo o que nós precisamos.
Heitor, justamente sobre essa proximidade com o mercado, né? A universidade não fica tão encastelada dentro dela mesma. Eu lembrei da pergunta do Moura sobre quem estudou, quem foi estudante, e eu sou egressa também de uma universidade pública, a Federal do Rio Grande do Sul, sempre tem essa sensação que os cursos de humanidades ficam atrás em termos de orçamento, de estrutura dos cursos de exatas. E muitas vezes o que acontece, pelo menos eu lembro lá que era o exemplo da URGS, é que os cursos de exatas, por motivos mercadológicos, obviamente, atraíam, por exemplo, patrocínios de universidades, de empresas, né? As empresas conseguiam colocar dinheiro, investir nesses cursos de exatas, porque tinham interesse ali em captar os melhores estudantes, o que é um pouco mais difícil para as humanidades, né? Para o nosso lado aqui das humanidades. Essa resistência, mas há uma resistência em relação a isso, em a empresa ajudar a financiar cursos, ajudar a financiar a estrutura. Como é que o senhor entende essa parceria entre o mercado e uma universidade pública?
Bom, cada curso tem a sua particularidade. É claro que um curso de humanidades, de letras, não precisa ter um equipamento de 100 milhões de dólares, que um equipamento de engenharia. Mas isso não quer dizer que a engenharia é 100 vezes mais importante do que a humanidade. Se nós não tivermos essa formação de humanidades para os nossos alunos, nós não estamos formando alunos. Eu vou te dar um exemplo que teve, acho que não vou contar nenhum segredo aqui. Quando nós fomos procurados para falar sobre navio nuclear, eu pensei, bom, a conversa é uma reunião informal, não estou comentando nenhum equívoco militar, não. Mas a conversa era sobre o submarino nuclear. Eu achei que a conversa sobre a Marinha gostaria de saber o que nós vamos produzir, o que nós podemos colaborar com o submarino, o que a USP poderia colaborar, que já colabora, porque a Marinha tem um centro de desenvolvimento dentro da Universidade de São Paulo. Mas a conversa não era essa. A conversa era como eu vou tratar da saúde mental de uma pessoa que vai ficar 6 meses dentro de um submarino e como que ele vai tomar a decisão correta daqui a 6 meses. Então, não tinha nada de nuclear, não tinha nada de tecnologia, nós estávamos falando do comportamento humano. Então, isso tem a mesma importância do que você ter um reator nuclear para você fazer a propulsão do submarino. Então, humanidade, das humanidades biológicas e exatas, na minha opinião, não tem nenhuma diferença.
Mas a realidade não é essa. Esse link do mercado com a universidade, que a gente sabe que, sobretudo as públicas, tem muita resistência ao mercado botar dinheiro, investir nos seus setores, porque entendem que pode haver um corromper ali o conhecimento. Como é que o senhor enxerga isso, essa parceria do mercado com a universidade pública?
A palavra mercado, eu gostaria de substituir por sociedade, que às vezes o mercado vai dar a impressão de ser uma coisa ruim, uma coisa deletéria. Então, vamos estabelecer que a universidade quer fazer contato com a sociedade, tanto do poder público para políticas públicas, como para empresas também. Nós temos feito vários acordos com empresas para financiar pesquisa e, dentro dessa pesquisa, principalmente pós-graduação e pode ter iniciação científica também, mas principalmente voltado à pesquisa. Uma empresa financiando a graduação, eu acho que não é interessante. Eu acho interessante a empresa oferecer...
Por quê?
Oi?
Por quê?
Porque nós temos um mecanismo para a graduação que seria, eu não acho vantajoso uma empresa chegar lá e falar, olha, eu quero formar 10 engenheiros, eu quero formar 10 psicólogos para mim e eu vou determinar como...
Não, mas não seria exatamente isso.
É, mas não é assim que se estabelece essas
empresa júnior ou financiamento. A Poli mesmo tem várias. Eu fiz matéria lá na agência, quando eu estava na ECA, tem vários convênios com empresas. Isso então,
é isso que eu queria dizer. Vou te dar o exemplo do RCGI, que é onde estuda gases de efeito estufa. Então, nós temos um convênio com várias companhias, mais de 200 milhões, para financiar pesquisa, para fixação de carbono, para melhorar a qualidade de vida, para diminuir poluição. E dentro desse contexto, você tem alunos de iniciação científica, você tem alunos de pós-graduação, você tem pós-doutores, todos eles estudando com financiamento de empresa, mas a empresa não define... Ela define um objetivo, eu quero diminuir ou quero aumentar a fixação de carbono, mas ela não interfere, olha, eu quero que você pesquise essa molécula desse tipo. Agora, os alunos de graduação, os alunos de pós-graduação participam desse modelo também. Mas eu acho que nós não devemos falar, não, agora esse pacote aqui vai ser feito pela empresa, nós vamos formar alunos de graduação para esse objetivo. Isso eu não acho interessante. Agora, o contato com a empresa, o contato com o setor público, para nós melhorarmos políticas públicas. Isso eu acho perfeitamente possível. A universidade precisa conversar mais com a universidade, com a sociedade. Tá? Então, por exemplo, políticas públicas, nós fizemos um programa que nós temos mais de 17 pós-docs estudando saúde, estudando várias questões que interessam ao poder público para que nós possamos dar respostas a esse setor público. Então, eu não vejo problema, nós precisamos sair dos nossos muros, eu acho que sou um reitor que mais tem feito isso na universidade e se você olhar a história da universidade, mas nós temos, o nosso limite é aquilo que a gente entende que deva ser feito no ensino e na pesquisa. E eu não vejo grandes problemas de você ter empresas trabalhando conosco, né? Eu tenho até estimulado a esse tipo de política. Nós nunca fizemos tantos contratos com empresas em termos de valor como nós temos feito nesses últimos anos.
Tá certo. Com isso, então, a gente vai para mais um rápido intervalo. Voltamos já já com mais Roda Viva com o reitor da USP, Carlos Carlotti Júnior. Estamos voltando com o Roda Viva, que hoje recebe o reitor da USP, Carlos Carlotti Júnior. À medida que o programa vai transcorrendo, a gente vai recebendo muito feedback pelas redes sociais e também mensagens. E os alunos estão muito acalorados em relação a essa coisa da estrutura da universidade. Além da falta de professores, reclamam da falta de lugares para sentar, que as salas estão muito apinhadas, que os laboratórios não tem equipamentos, e isso é muito mais forte nos cursos de humanidades. Eles falam, vai na mecatrônica e vai na FEFLESH, aí você compara. E realmente, pela minha experiência, isso é muito nítido. A ECA, ela tinha laboratórios muito sucateados e isso estava muito presente. A existência de rankings como esse no qual a USP brilhou, né? O QS World University, que prioriza pesquisas muitas vezes nas áreas de biológicas e exatas. Não faz com que a faculdade olhe para esses cursos com mais carinho? Sendo muito realista, professor.
Eu acho que não, Vera.
Não?
Eu acho que todas as áreas, para esses rankings, você não consegue obter uma classificação dessa se você tiver uma área muito forte e outras áreas não tão forte. Você precisa, todo mundo precisa crescer junto para você ter esse resultado. Eu acho que eu não tenho dúvida que o ranking capta isso. E o ranking, através dos anos, eles têm evoluído e eles não têm medido somente a produção científica. Por exemplo, esse último ranking do QS, que nós tivemos essa performance, ele avalia empregabilidade em todas as áreas, não é só em determinada área. E outra situação que eles valorizaram muito é a inovação, é a capacidade de você fazer impacto na sociedade. eles avaliaram muito também qual a capacidade da universidade colaborar com o desenvolvimento sustentável.
Sim.
Então, são alguns fatores que foram avaliados, que não tinham nos rankings anteriores e fizeram a USP ser bem avaliada. Então, você só consegue ter impacto na sociedade, você só consegue modificar uma sociedade para melhorar o desenvolvimento sustentável se você tiver todas as áreas atuando. Você não consegue ter uma área de engenharia forte, você ter uma área de biológica forte e você não ter humanidades. Certamente, o nosso desempenho nesses rankings seriam muito ruins se nós tivermos essa postura. Quando nós falamos em empregabilidade, o maior número dos nossos alunos vem das humanidades. Então, se esses alunos ou esses egressos fossem mal avaliados, nós sairíamos muito mal.
Então, os alunos estão errados nas queixas deles? Eles estão exagerando?
Eu acho que nós temos que entender essas queixas, nós temos que trabalhar nessas queixas. Agora, os departamentos e as unidades, elas têm que ter um papel, porque eles estão mais próximos dos alunos do que você sentado numa cadeira de reitor.
Mas a reitoria não tendia até as unidades, em vez de ficar muito encastelada lá na Praça do Relógio?
Nós fizemos uma política, começamos o ano passado, que nós chamamos de USP nos, Reitoria nos Campi. Então, nós vamos para Ribeirão Preto, nós vamos para São Carlos, nós vamos para Pirassununga, nós vamos para Lorena, nós vamos para Bauru, nós vamos para Santos. Fomos aqui na capital em duas diferentes reuniões e nessa reunião nós conversamos com os diretores inicialmente, com os chefes de departamentos e depois nós conversamos com alunos, professores e servidores. Todo mundo numa mesma reunião. Então, isso é no sentido de escutar, de ouvir, de nos aproximarmos da comunidade, porque você não consegue administrar se você ficar sentado numa cadeira achando que as coisas estão acontecendo. Agora, nós temos um investimento bastante grande em infraestrutura. O ano passado, nós aprovamos um investimento de 2 bilhões em infraestrutura da universidade. Quer dizer, então, todo mundo agora... Você não consegue, principalmente para quem trabalha no setor público, você não consegue tomar uma decisão hoje e você, em 6 meses, 1 ano, você ter uma obra já concluída. Então, por exemplo, nós vamos ter ainda esse ano, talvez em janeiro, fevereiro, áreas de convívio dentro do campus que estão sendo feitos. Nós vamos ter na FEFELESCHE uma ampliação da FEFELESCHE, que já foi acordado com a diretoria, já fizeram o desenho, nós vamos fazer, mas infelizmente eu tenho um tempo para...
Ellen está pedindo?
Tudo isso que a gente está falando é orçamento, né? E a gente, quase 10%, 9,57% ali do que é arrecadado de ICMS aqui no estado de São Paulo vai para a USP, Unesp e Unicamp. E ainda assim, nunca é suficiente para as três universidades. Só a sua universidade, a USP, tem ali com dotação orçamentária mais de 80% do que recebe, né? 82% é para folha, né? É para folha de pagamento. Tem solução isso? Quer dizer, a gente, porque você falou, investir em infraestrutura, mas você tem mais de 80% do seu orçamento comprometido com folha. E aí a gente está falando de falta professor.
Folha incluindo inativos, né?
Aí é que está. Tem gente se aposentando cedo demais, com benefício integral, dá para rever isso? Como é que se trabalha isso? Porque a gente está incluindo os inativos, aí você disse, temos um problema, porque não é sai um professor substitui, tem um aposentado lá para manter.
ICMS vai acabar ainda.
ICMS vai mudar com a reforma tributária.
Tá, vamos por partes. Eu já falei isso no Conselho Universitário, eu acho que uma equação boa para a universidade seria 80% folha, 5% investimento e 15% custeio. Com isso, a gente conseguiria manter a universidade funcionando e conseguiríamos manter uma capacidade de investimento. Então, se nós encontrarmos essa equação, conseguirmos esses valores e elas serem perenes, eu acho que nós vamos tá bem. Como nós temos essas porcentagens, tem anos que nós conseguimos fazer alguma reserva, pensando em anos que não vão ser tão bons, e aí você vai conseguindo controlar. Essa política de manter o financiamento através de porcentagem, cota parte do ICMS, que começou em 89, eu acho que foi muito benéfico para as universidades paulistas. Quando você olha USP, Unicamp, Unesp, Nós estamos muito bem em rankings, nós estamos muito bem na formação, nós estamos muito bem na produção. 40% da produção científica brasileira sai do estado de São Paulo. A USP é responsável por 20% da produção brasileira científica. Nós não conseguiríamos encontrar esses números se nós não tivéssemos um mecanismo de financiamento que fosse previsível. Então, eu acho adequado, nós estamos conseguindo fazer uma tarefa, somos uma universidade bem ranqueada, tanto no mundo quanto na América Latina. Agora vai ter um outro ranking daqui a uns 10 dias que nós vamos ser bem avaliados também. Então, eu acho que nós estamos indo bem. Nós estamos trazendo laboratórios internacionais para dentro da universidade, já trouxemos o Pasteur, agora vamos trazer o CNRS, depois o ICGEB, são três laboratórios internacionais, dois franceses e um europeu, que estão querendo trabalhar dentro da universidade, vão colocar seus pesquisadores dentro da universidade. Então, eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho. Quer dizer, uma universidade que não tivesse dando uma visão boa para as pessoas externas, eu acho que dificilmente seria uma boa universidade. As pessoas são bastante capazes para enxergar onde você tem qualidade e com quem você quer fazer parceria.
Então, Isabel.
Eu vou voltar para o Fernando,
que é uma questão tributária.
Que acho que é um ponto. O governador Tarcísio já tem conversado com o senhor sobre de onde virá o dinheiro quando isso mudar?
Isso, o combinado com o governador e com os outros dois reitores é que após a modificação do ICMS, nós vamos sentar, encontrar um novo valor, não só sobre o ICMS, que ele vai desaparecer, mas a somatória dos impostos que o Estado de São Paulo vai ter. Isso já acontece com a FAPESP. A FAPESP ela tem 1% sobre todos os impostos que o Estado arrecada, e não somente como ICMS das universidades. Então, para a FAPESP, a reforma tributária não vai ter problema, porque seja o que for chamado, ela vai ter 1% desse valor e ela vai continuar mantendo o seu financiamento. O que nós estamos querendo é que depois da reforma, nós consideramos todos os impostos, talvez não seja um 9,5%, vai ser um pouquinho abaixo, porque a base dos impostos vai aumentar, então 8 e alguma coisa, 9 e baixo. Então, e esse valor vai ser mantido. Então, o governador ele se comprometeu com as três universidades a fazer isso. Depois da reforma, nós sentamos, estabelecemos esse valor, mantém o valor financeiro, quer dizer, o valor total vai ser mantido, encontra-se um novo valor e a gente segue.
E fixa em lei e percentualmente, porque isso é importante para que não haja depreciação, né?
Futuro. Eu não entendi, Vera, desculpa.
Isso vai ser fixado em lei ou é só um acordo?
Atualmente, nós temos um decreto. O ideal que nós estamos solicitando é que seja colocado na Constituição do Estado, assim como a FAPESP está na Constituição. É claro que uma Constituição pode mudar também, mas é muito mais sólido estar na Constituição do que só um decreto. Eu senti que o governador ele está favorável a essa política, mas vamos aguardar.
Reitor, como que está essa discussão com o governador? O senhor falou que sentiu uma disposição dele de manter os valores, mas a gente tem um governador que hoje, inclusive, anunciou que ele pretende mudar a Constituição do Estado para reduzir o patamar de investimento em educação de 30% para 25%. Vocês estão confiantes? Não existe uma preocupação de que o governador queira diminuir o valor para as universidades? Inclusive, a base aliada do governador, ela constantemente ela ataca as universidades, diz que tem muito dinheiro, tem falado sobre cobrança de mensalidade, essa questão voltou recentemente, colocaram um projeto na Alesp. O senhor não... Existe essa preocupação de que isso vá, de fato, se manter no patamar que a gente tem hoje?
Isabela, sempre que tem uma mudança, existe uma preocupação. Qualquer coisa na vida que mude, você fica preocupado. Por isso que nós fomos conversar com o governador por duas vezes. Antes da eleição, nós conversamos tanto com o candidato Haddad quanto o candidato Tarcísio, os dois se comprometeram a isso, falaram em debates publicamente essa postura e, mais recentemente, nós procuramos o governador, os três reitores, e o governador foi muito positivo nessa opinião que eu estou dizendo para você. Ele foi muito convincente, inclusive dizendo que ele não via como uma impossibilidade colocar na Constituição esse financiamento. Então, ele tem sido muito positivo com as universidades. Então, eu confio na palavra de um governador do Estado de São Paulo.
O Vitor pediu e o Moura também.
Reitor, um outro gargalo da universidade recente é a questão do hospital universitário, né? É um hospital que ele é referência na Zona Oeste de São Paulo. E ele teve uma diminuição no número de atendimentos, no número de leitos ativos na última década. Já está quase pela metade do número de leitos em relação ao que tinha 10 anos atrás. Agora, no mês de julho, chegou até a restringir atendimentos em função dessa diminuição da atividade. O que o senhor propõe como solução para o hospital universitário que tem sido discutido com a Prefeitura e o Governo do Estado em relação a isso?
O meu compromisso com a universidade, eu falei isso na campanha, eu falei isso lá no hospital universitário, é manter a situação atual do hospital, manter o número de leitos. Eu não estou propondo voltar à sua totalidade de leitos, porque ele seria um hospital que ficaria muito pesado para a universidade, mas manter o atual em termos de reformas, em termos de contratação, de manutenção das pessoas, nós estamos cumprindo. Logo no início da gestão, nós fizemos 400 contratações de servidores, propusemos 400 contratações. 120 de 400, 30% foi destinado ao hospital universitário para recompor o quadro do hospital universitário. Então, nós estamos trabalhando, nós estamos querendo que aquele hospital funcione bem, mas nós vamos fazer uma ampliação. Nós vamos manter a condição, o número de leitos que nós encontramos no início da gestão. Essa crise que nós tivemos no pronto-socorro há umas semanas atrás não tem relação com o tamanho do hospital. Todo pronto-socorro, qualquer pronto-socorro em qualquer país do mundo, ele tem períodos que você tem um número muito grande de pacientes por questão, por exemplo, é questão respiratória de crianças quando você tem o inverno. Se você tem duas ou três pacientes com fraturas, que você não consegue fazer cirurgia, você precisa fazer encaminhamento, porque não é secundário, como é a nossa característica do hospital universitário, precisa de um tratamento terciário, você não encontra leito, isso acaba comprometendo os leitos do pronto-socorro. Então, nós diminuímos o número de internações de pacientes novos no pronto-socorro. Depois de 4, 5 dias, o número normalizou, certo, e nós voltamos atender o que nós sempre atendemos. Então, eu vejo o hospital universitário como uma fonte importante para o ensino. O nível secundário que a gente faz no hospital universitário, nós só encontramos aqui na Faculdade de Medicina de São Paulo, dentro do hospital universitário, porque o Hospital das Clínicas é terciário, quaternário. Então, o hospital universitário, ele precisa existir, ele precisa ser mantido pela universidade, mas dentro desses parâmetros que nós temos atualmente. Não há plano de estender esse hospital, de aumentar o volume de atendimento nesse hospital.
Com isso, então, a gente fecha o nosso terceiro bloco do Roda Viva, vai para mais uma interrupção. Voltamos já já com mais entrevista com o reitor da USP, que está sendo muito acompanhada, muito comentada. Já já. Roda Viva está de volta e quem vai perguntar para o reitor Carlos Carlotti agora é o Moura Neto Leite Neto.
Professor Carlos, no bloco anterior, o Vitor Vieira trouxe uma questão sobre o hospital universitário e a minha pergunta agora vai chegar no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP. Professor, na sua produção científica, temos trabalhos sobre glioblastoma, sobre outros tumores do sistema nervoso, sobre também epilepsias. E são pesquisas que fazem o chamado movimento translacional, né? A pergunta vem do hospital, do leito do paciente, né? E são respondidas pelo laboratório. O Hospital das Clínicas da USP tem o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, como eu falei, o ICESP. Como que a universidade, como que a USP de fato trabalha essa sinergia, aproveita o potencial do ICESP em pesquisa?
Eu agradeço essa pergunta, Moura, porque me sinto mais confortável na área de neurocirurgia do que como sendo reitor. Mas essa minha formação translacional de você trazer um problema de um paciente, levar para o laboratório, responder e voltar para o paciente, eu acho que é o caminho da oncologia e eu acho que é o caminho da medicina. Nós criamos esse ano 5 centros dentro da universidade, ligados à reitoria. Um desses centros é um centro de medicina de precisão em oncologia no ICESP. Porque quando nós olhamos a medicina como um todo, oncologia vai ser uma das áreas para os próximos 10, para os próximos 20 anos que precisa ser desenvolvida. Então, nós estamos investindo nesse tipo de colaboração, nesse tipo de estudo que está envolvendo pesquisadores de Ribeirão Preto, pesquisadores básicos do ICB, do IB, pesquisador de Ribeirão Preto, pesquisador de São Paulo, para formar um centro translacional de oncologia voltado para a medicina de precisão. Então, eu acho que isso é uma tendência. E um desses institutos internacionais que eu disse, o ICGEB, ele vai ser alocado também no ICESP. Ele vai trabalhar nessa área de oncologia de precisão também. Então, eu acho que é uma visão estratégica da universidade. Os outros centros, nós criamos 2 centros em agricultura, nós criamos 1 centro de estudos da Amazônia e também criamos 1 centro observatório de instituições brasileiras que o professor Lewandowski e a professora Maria Hermínia estão coordenando. Então, a ideia é criar centros interunidades, interdepartamentos para resolver grandes problemas da sociedade. E a oncologia é uma área que eu acredito que nós vamos precisar desenvolver muito e é uma oportunidade também, porque hoje nós estamos passando por um tratamento celular de imunos biológicos. Vocês viram o exemplo que a Universidade de São Paulo está fazendo com o CAR-T-cell, com o tratamento para leucemias e linfomas. É um tratamento pioneiro no Brasil, que já tem mais de 15 pacientes tratados com muito bons resultados. Se você for comprar uma metodologia internacional, você vai pagar US$1 ou US$2 milhões. E fazendo aqui no Brasil, esse tratamento sai alguma coisa em R$100 mil. Então, isso é uma colaboração grande que a universidade está fazendo para a população brasileira.
Heitor, mais 2 questões aqui vindas de alunos. Por que que 11 disciplinas do curso de artes visuais, a humanidade aí de novo, não foram oferecidas nesse semestre? É falta de professor. Pergunto, e se a USP continua oferecendo disciplina de Libras de forma virtual? Você não tem uma portaria que proíbe isso?
Nós estamos contratando, começar pela USP, nós estamos contratando 3 professores de Libras, que a pró-reitoria de graduação, ela fez esse aporte, e desse total de professores, 3 professores vão ser de Libra. Um vai ficar na FEFELESCHE, um na Faculdade de Educação, um na Faculdade de Medicina. Então, eles vão ser responsáveis pelo ensino de Libra, tentando corrigir esse fator de você fazer a atividade não presencial de Libras. Então, só que o problema que nós temos é que entre você tomar uma decisão e esses profissionais começarem a trabalhar, demora meses, às vezes demora anos. Porque você toma a decisão, isso vai para a escola, eles escolhem o departamento que vai ficar, volta para a reitoria, autoriza, abre o concurso, tem que passar no departamento, tem que passar na congregação, inscrição, depois forma a banca, aceita os candidatos, depois faz a prova, depois escolhe.
E acaba o ano.
Acaba o ano, mas por isso que nós já tomamos a decisão de Libras e vai demorar alguns meses. Então, eu acredito que para o ano que vem, esses profissionais de Libras, esses professores de Libras, eles vão estar contratados pela universidade. Por isso que eu não posso chegar em todas as unidades 100% de reposição 2014, senão eu não tenho espaço para colocar um ou outro professor de algumas áreas. Agora, essas disciplinas não oferecidas ou com falta de professor, só para te dar uma ideia, nesse segundo semestre agora, nós estamos contratando 250 professores, daquele pacote que eu falei, dos 800 e tantos professores.
Atinge artes visuais também.
Oi?
Atinge artes visuais também. Essas não foram ofertadas 11 disciplinas, confere isso, de artes visuais?
Eu não sei te dar, eu não tenho essa granularidade de informação. Eu sei que a ECA, ela recebeu 27 professores dentro desse pacote. 9 já tinham sido autorizados, porque eu lembro que eu falei que nós dividimos em 3 vezes. Mas os outros 9 já foram autorizados também, então eles vão ter 18 professores para serem contratados. E o ano que vem...
Professor,
contrata mais 9. Então, são 27 professores na ECA. Mas eu não tenho a informação tão granular para te dizer em quais departamentos, em quais disciplinas eles vão ter. Isso é uma atividade que a direção da ECA tem que tomar e o departamento e os envolvidos na ECA também.
Professor, a gente falou de inteligência artificial, o senhor mesmo disse que isso tende a ser algo que todos os alunos e professores têm de buscar. A gente está falando de um mundo altamente conectado, a gente está recebendo essas informações em tempo real aqui, temos recebido desde quinta, quando foi anunciada a sua presença. O senhor falou, eu não tenho essa informação tão gradual. Mas,
granular.
Mas para um curso de artes visuais, se faltam 11 professores, é quase a ruína do curso, é quase a ruína do sonho do aluno de se formar. Num mundo tão conectado, com a internet aí, com a possibilidade do senhor cobrar um diretor de unidade por WhatsApp ou um chefe de departamento e receber essa resposta em tempo real, não está havendo um excesso de burocracia e um excesso de insensibilidade da reitoria para um problema que é humano e que é muito grave, porque diz respeito à vida de jovens que nem começaram a sua vida?
Quando nós assumimos a reitoria, nós tínhamos 900 professores faltando. 900 faltando. O que nós tínhamos que fazer? Bom, nós temos uma política para reposição desses professores. E eu não posso fazer uma política para resolver um a um esses professores. Eu tenho que ter uma política global e contar com a expertise dos departamentos e contar com a expertise das unidades para fazer essa distribuição. Então, quando uma unidade recebe 60 professores, a outra recebe 27 professores, quem conhece melhor a unidade? Um WhatsApp que eu recebo, uma informação que eu receba, ou aquela unidade que tem professores trabalhando, tem conselho, tem congregação para fazer? É nessa estrutura que eu tenho que confiar, certo? Agora, depois de distribuído todas essas vagas, nós podemos fazer algum ajuste fino, mas não daria para eu discutir 900 vezes essa reposição, sendo que nós temos na universidade uma estrutura departamental e com unidades. Nós temos 50 unidades na universidade, 50 congregações nessas unidades, a grande maioria, não, todas têm congregações, algumas unidades não têm departamentos. Então, essa expertise, ela é muito melhor...
Mas é burocrática, né? Muito burocrática.
Não acho burocrática. Todo mundo fez a sua tarefa. Uhum. Todo mundo se reuniu, todo mundo viu onde tinha necessidade. E nós estamos distribuindo as vagas conforme essas decisões são tomadas. Acho que seria muito melhor eu confiar nesse sistema do que o reitor achar que ele conhece tudo, que ele sabe tudo e que ele vai resolver com o WhatsApp, conversando com o aluno, conversando com o professor. Quer dizer, eu tenho que confiar numa estrutura. Eu tenho que confiar numa estrutura que funciona e que nos levou a ser uma das, entre as 100 universidades do mundo. Quer dizer, não é possível que esse conhecimento todo seja tão errado que nos levou a um resultado desse.
Reitor, desculpa, então, Isabela. Imagina, houve algum problema na avaliação, no diagnóstico dos diretores dessas unidades, porque os alunos estão reclamando de um problema, são problemas históricos. A gente sabe que esses cursos, essas faculdades sofrem há anos com falta de professores. Então, houve algum problema na direção em diagnosticar errado o número de professores que era suficiente? Porque não é um problema de agora, mas que parece ter se agravado aí nos últimos anos. E o senhor está dizendo que né, não foi não é por falta de verba, não é por falta de vontade de atender. Então, houve algum erro de diagnóstico?
Não, o número total de professores foi definido por essa política global. Então, eles trabalharam com aquele número que eles receberam que a reitoria forneceria. Então, ó, essa unidade vai receber 60 professores. Faço a distribuição interna, segundo as necessidades, segundo os departamentos, segundo as perdas, e apresente para a reitoria esse resultado. É dessa forma que nós estamos trabalhando. Agora, isso não impede a reitoria de fazer um ajuste fino agora. Então, nós já chamamos alguns professores falando, ó, o que aconteceu na sua unidade? Por que não tem professor de tal especialidade? Qual foi o mecanismo? Agora, isso é uma conversa interna nossa, eu não vou trazer essa discussão aqui no programa, mas nós estamos fazendo agora esse ajuste fino do que aconteceu. Lembrando que nós temos 50 unidades na universidade. Então, não são todas as universidades, todas as unidades que nós estamos tendo esse problema. Onde tem, Olha, eu não quero transferir a responsabilidade para o diretor. Falar, não, a reitoria fez tudo certo, problema dos diretores. Não vou fazer isso, é uma coisa conjunta, certo? Todo mundo está resolvendo o mesmo problema, todo mundo está envolvido na resolução desse problema. Ninguém tem interesse em que um curso fique sem professor. O departamento não tem interesse, o diretor não tem interesse e a reitoria não tem interesse. A administração da universidade quer que tudo flua correntemente, tudo flua corretamente para nós termos bons resultados e apresentar para a sociedade esses bons resultados. Agora, é claro, tudo não funciona como a gente gostaria. Sempre quando tem um problema, nós temos que identificar, chamar, conversar, ver o que está acontecendo, fazer ajuste, por que foi, por que não foi. Agora, a solução é de pedir, olha, eu preciso o dobro, o triplo do que vocês deram. Não adianta, eu não vou trabalhar na universidade com 10 mil professores, nem 15 mil professores. Nós não temos orçamento, nós temos orçamento para trabalhar com 6 mil professores, com 14 mil servidores. É isso que nós estamos trabalhando.
Perfeito. Com isso, então, a gente fecha o penúltimo bloco do Roda Viva, vai para o último intervalo, volta já já para o encerramento dessa entrevista com o reitor da USP. Estamos de volta com o Roda Viva e a entrevista é com o reitor da USP, Carlos Carlotti Júnior. Reitor, a gente falou aqui de vários problemas de humanas, mas no ano passado, uma das principais faculdades de humanas da USP, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, protagonizou um momento histórico do Brasil, que foi o lançamento do Ato em Defesa da Democracia. E a USP teve um papel catalisador na realização do próprio manifesto, seus professores encabeçaram essa iniciativa. Seu ver, qual é a importância da universidade pública na defesa do Estado Democrático de Direito e também da ciência e da pesquisa, que foram também muito vilipendiadas aí nos últimos anos?
Acho que aquele ato, Vera, eu acho que culminou com uma série de iniciativas dentro da universidade e que nós entendemos, junto com a direção da Faculdade de Direito, que era o momento da universidade se posicionar. Nós precisávamos dizer para o país pelo menos duas mensagens. Uma da qualidade do nosso sistema eleitoral. Nós tínhamos dois professores da USP, o professor Lewandowski e o professor Alexandre de Moraes, à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós precisávamos nos manifestar em relação às urnas. E depois, posteriormente, fizemos uma comissão de colegas do IME, colegas da Poli, colegas do Direito, que atestaram, fizeram o acompanhamento das eleições e atestaram a lisura das nossas eleições. O outro momento é falar sobre o Estado de Direito. Quer dizer, nós tivemos muitas alterações dentro da universidade durante um período ruim da nossa história. Perdemos vidas de muitos professores, muitos alunos, servidores, e nós não podíamos permitir que isso voltasse na nossa sociedade. Então, foi uma demonstração, junto com outras forças da sociedade, apartidária, para falar que nós gostaríamos muito de afirmar isso para a população, em relação à segurança do processo eleitoral e das vantagens de nós termos uma sociedade que respeite o cidadão, respeite as leis, respeite a liberdade, um Estado democrático de direito. Acho que foi muito importante essa ação e repetimos essa ação em 9 de janeiro. Uhum. Depois que nós tivemos o 8 de janeiro, aqueles eventos lamentáveis em Brasília, nos manifestamos também lá na Faculdade de Direito para reafirmar esses valores. Acho que foi um movimento importante que a sociedade pôde demonstrar para o país que tinham valores a ser preservados e a universidade se orgulha muito de ter participado desse movimento com outras forças da sociedade.
Vitor, depois é.
Por outro lado, essa tensão política que o país vive, ela também se manifesta na universidade de formas negativas, né? Recentemente, a gente teve um episódio dentro da universidade em que um guarda civil que acompanhava um influenciador sacou uma arma no meio de um tumulto ali com estudantes. Já houve relatos de agressões, tumultos recentes nas universidades federais do Amazonas, de Santa Catarina. O que o senhor vai fazer para evitar que esse clima de polarização, de tensão política domine a universidade e até para evitar que ocorram episódios mais graves do que esses que já aconteceram?
Vitor, eu acho que isso é um mecanismo, é um movimento que é da sociedade. Essa polarização que nós estamos tendo no Brasil não é recomendável. Ela já correu risco, nós temos um problema até com a democracia recentemente. E isso tem atrapalhado muitas relações humanas dentro do país. Nós temos procurado diminuir esses efeitos dentro da universidade através daquilo que nós sabemos fazer, através de conversar, através de explicar, através de argumentar, através de dar tranquilidade para as pessoas dentro da universidade. Mas, às vezes, nós temos esses radicais que acabam entrando na universidade, que é um espaço aberto, e fazendo esse tipo de provocação. Nós já tivemos, alguns meses passados, pessoas que desenharam suástica dentro de espaço dentro da universidade. Nós tivemos essa pessoa que foi provocar, que foi numa atitude deliberada de confrontar. Isso realmente não dá certo. Então, eu espero que a sociedade encontre mecanismo de diminuir essa polarização ou que essa polarização fique no campo das ideias e não no campo do confronto físico, como nós estamos vendo, ou de agressões, ou de provocações como essas que eu te descrevi. Então, o que nós podemos fazer é convencimento, é conversar com os nossos alunos, principalmente que eles não entrem nessa confrontação, porque o que a pessoa que provoca quer é isso mesmo. São 5 minutos de glória que você aparece no YouTube, que você aparece em alguma rede social que justifica aquele seu ato. Então, nós precisamos estar alertos. Fizemos algumas notas do Conselho Universitário e da Reitoria em relação a isso. Esperamos, através da educação, através do diálogo, diminuir essas tensões dentro da universidade. Nós não podemos apoiar esse tipo de comportamento.
Agora, reitor, essa ideologização acabou permeando um assunto que é importante, que é justamente o financiamento das universidades. Aqui em São Paulo, a Isabela mencionou, neste mês de agosto, um deputado propôs, né, a cobrança de mensalidade nas universidades paulistas. E o senhor trouxe um dado interessante, que 54% dos alunos que ingressaram na USP esse ano vieram de escolas públicas. Mas essa, infelizmente, não é a realidade histórica do país. Assim, a gente tem hoje ainda, na média, uma rede pública respondendo por cerca de 80% do ensino básico e 20% do ensino superior público. Já o que acontece, a gente sabe, é que os 20% que estudam ali, que vão para essa rede pública, muitas vezes são aqueles alunos que estavam lá pagando o seu ensino básico. Que é um subsídio cruzado bastante perverso, né? Porque os pais dos alunos que pagam impostos sustentam uma universidade que os filhos não vão poder acessar. O senhor é a favor dessa cobrança de mensalidades proporcional à renda que está sendo proposta aqui? Como é que o senhor vê isso para financiar as universidades públicas?
São dois fatores, Ellen, ou três fatores. Primeiro é você transferir de países europeus, países americanos, que têm outra qualidade de vida, outra distribuição de renda, para a realidade nacional.
O Chile está aqui, está mais ou menos perto.
Não, mesmo para o Chile, mas olha os problemas que nós temos no Chile, dessas cobranças também muito mais violentas do que nós temos aqui no Brasil. Então, você transferir uma realidade da Dinamarca, fala, não, lá na Dinamarca cobra, eu vou cobrar no Brasil, ou na Califórnia cobra. Então, isso eu acho que não pode ser trazido essa ideia de cobrança simplesmente porque lá fora cobra, porque a realidade é completamente diferente. Outra questão, a porcentagem é que essas universidades, grandes universidades da Califórnia ou Harvard, recebem com mensalidade é muito menor do que o orçamento. Então, eu diria aí, varia entre 10% a 15% o que eles conseguem arrecadar com mensalidades. Então, não é um valor que vai mudar significativamente. O que eles buscam, as outras fontes de pesquisa para manter a universidade, é muita coisa do governo também, tá? Direto ou indiretamente, ou é governo. E aqui no Brasil eu vejo duas questões principais. Uma, que a Constituição não permite. Então, você fazer uma lei estadual que é contrária à Constituição Federal, eu não vejo muito sentido que isso vá progredir. Se a sociedade quiser fazer alguma modificação, ela precisa fazer na Constituição, porque na Constituição está escrito: o ensino não poderá ser cobrado em instituições públicas. Então, eu não vejo como você fazer uma lei estadual que supere essa determinação federal da nossa Constituição. A outra situação que eu queria chamar bastante atenção é que as nossas universidades, elas estão trabalhando para a inclusão, para diminuir diferenças, para pertencimentos. Aí nós iríamos criar dentro da universidade um outro grupo, quem paga e quem não paga. Quer dizer, qual que é a vantagem de eu ter um pequeno aporte para criar um problema maior do que essa solução e eu ter uma universidade dividida? Então, eu acho que nós temos que continuar no modelo que nós estamos fazendo, aumentar a inclusão, aumentar o pertencimento, aumentar que esses alunos tenham garantia de qualidade de vida dentro da universidade, que eles possam estudar, que eles não possam se preocupar em sair da escola porque não tem aonde se alimentar, porque chega atrasado, porque não pode ter transporte. Então, é isso acho que nós precisamos resolver. Eu não vejo como foco das universidades públicas atualmente propor essa cobrança. Eu acho que nós vamos ter mais problema do que soluções e nós vamos criar um problema muito grave dentro da universidade, essa divisão.
Professor, nós vemos, portanto, que uma universidade do tamanho da USP, ela pode ser uma entre as 100 melhores do mundo e, ao mesmo tempo, ter muitos problemas pela complexidade do tamanho dela. E o aluno, o pesquisador, o professor, ele está nesse cenário e também chegam novas demandas. Demandas, muitas vezes, desse mundo conectado que nós estamos vivendo e com tantas falsas notícias, tantas mentiras, fake news, enfim. E essa demanda é de dialogar com a sociedade, né? Como que você vê essa possibilidade de dialogar com a sociedade, encontrar forças para, dentro da sua rotina, que já é forte, já é pesada como aluno, enfim, como pesquisador, encontrar tempo, investir tempo nisso, né? E ter iniciativas como, por exemplo, só encerrando a pergunta, por exemplo, a Rede Consciência, a Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, tem uma disciplina com a faculdade, com a pós-graduação de odonto da USP, que é de popularização da ciência. Ensina, fala desde como ser um porta-voz com a imprensa, como também agir nas mídias sociais. Há outras possibilidades de iniciativas como essa?
Moura, a universidade é complexa. Eu tinha um medo que vocês fizessem uma pergunta do tipo, eleja uma prioridade da sua gestão.
Eleja, então.
Porque é muita coisa para fazer. Não tem uma coisa que você possa fazer. Bom, eu vou fazer isso aqui, eu vou solucionar. É questão de pessoal, é questão de financiamento, é questão de formação, é questão de ensino, é questão de pesquisa. Mas eu acredito que o nosso pessoal esteja muito motivado para esse projeto de uma universidade pujante. Vou te dar um exemplo agora. Nós tivemos hoje um edital da FAPESP que a USP captou 46% do total de dinheiro investido no edital de grandes equipamentos. Então, isso mostra que os nossos pesquisadores, mesmo com todo o problema que possamos ter, estão motivados, estão fazendo com seriedade o trabalho que nós temos feito. As coisas importantes que nós estamos fazendo da universidade atualmente é muita coisa. Por exemplo, recentemente nós inauguramos um conversor de etanol para hidrogênio. Então, vamos utilizar esse hidrogênio para fazer estudos em carros, em ônibus dentro do campus. Nós temos a Carticel, que eu comentei anteriormente. Nós temos hoje na universidade embriões modificados para fazer os estudos iniciais para o xenotransplante. Então, tudo isso é muito vivo dentro da universidade. Eu sei que existem problemas, eu sei que eu preciso me ater a várias questões de custo, de pessoal, mas a riqueza da universidade é muito grande. E é isso que mantém a Universidade de São Paulo. É isso que fez a universidade ser considerado entre as 100 primeiras. E dentro desse contexto todo, a busca por comunicar com a sociedade é muito grande. Nós não vamos conseguir manter o financiamento da universidade se a sociedade chegar à conclusão que não vale a pena manter uma universidade pública. Eu preciso que a sociedade entenda que, olha, vale a pena manter a USP. Isso é economicamente boa para a sociedade, desenvolve a sociedade, torna o Estado de São Paulo melhor com a USP, com o Unesp, Unicamp, do que sem as nossas universidades. Acho que esse é o grande desafio. Agora, certo. A comunicação é crescente, uma preocupação crescente. Enquanto pró-reitor de pós-graduação, nós fizemos aqui na Cultura a divulgação de vídeos de alunos. Então, isso, eu acho que é uma das iniciativas que nós podemos aumentar ainda mais.
Muito obrigada, reitor, pela entrevista. Até a próxima. É isso, gente. Com isso, nosso programa fica por aqui. Ao reitor, que eu já agradeci, muito obrigada pela entrevista. E a essa bancada que dividiu os trabalhos comigo hoje também. Ellen Brau, Fernando Andrade, Isabela Palhares, Vitor Vieira, Moura Leite Neto e Luciano Veronese. Obrigada a você por nos brindar com a sua audiência e também por contribuir com comentários, perguntas a esse e a todos os nossos entrevistados. Isso só enriquece as nossas conversas. A mobilização enorme que o anúncio da entrevista com o reitor provocou entre docentes, alunos e servidores da USP é um sinal de vigor extraordinário da comunidade uspiana. A USP, como eu disse na abertura, é um patrimônio brasileiro, motivo de orgulho e que me emociona, porque eu passei por lá e eu sei da importância dela. Você fica agora com o Senhor Brasil e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10 da noite. Eu espero você, como sempre, até lá. Tchau, tchau.